ouvinte, você está ouvindo Jogando Casualmente, podcast oficial do jogandocasualmente.com.br. E eu sou o Jason, mais uma vez, e estou aqui com o Lucas, mais uma vez.
E aí, galerinha do YouTube, estamos aqui para mais um podcast, né? Um podcast com áudio e vídeo agora, porque só falta a mesa, né, Jason? Que a gente está vendo de comprar para poder virar um MesaCast, né?
MesaCast é muito bom. Boa definição essa aí. E várias câmeras também para ficar fazendo aquele jogo, né? Joga para mim, joga para você, joga para Bia.
Isso.
A Bia,
câmera 1,
sabe...
câmera 2, câmera 3.
É, a Bia, para quem não sabe, ela não tem rosto. Por isso que ela usa o personagem aí com o cavanhaque.
Exatamente, eu tô usando
ela
esse bichinho.
Ela é tipo um personagem de Chiquitita que na vida real não tem rosto.
Isso.
É. Ou tipo o Shy Guy do Mario, ela é a Shy Girl.
É, eu sou um Void.
Isso aí, tem um buraco assim no rosto dela, igual aquele...
Void, aquele, né, mangá. A gravação da Twitch.
Não, igual aquele mangá do Junjito.
Nossa, personagens ironicamente, quando eu tava aprendendo a mexer em boneco virtual pra fazer, tipo, VTuber e tal... Que não era pra mim, mas eu precisava escolher algum pra fazer. Eu tava fazendo esse boneco do Junjito aí. Eu preciso voltar a fazer isso aí. Tava ficando louco. Tava bacana. Quem sabe?
O nome desse mangá é Naruto, né? Uma coisa assim? Não, Uzumaki.
Uzumaki.
É, Uzumaki. É quase. Eu só peguei o sobrenome do Naruto.
Tá tudo bem.
É Uzumaki.
Uhum.
É uma confusão compreensível. Mas eu quero começar...
É mangá.
Pra quem tá vendo em vídeo aí, quero pedir perdão pela meu ângulo, que eu não posso gravar o fundo aqui. Não estou em casa, então tem que gravar nesse
ângulo. Ih, eu quero pedir desculpa porque não tá gato.
Não, é que o ângulo tá muito estranho, né? Quem que grava assim, olhando, mostrando o cotovelo, né? Mas tá bom. Então, se você não sabe o que é o Jogando Casualmente, é o podcast no qual a gente fala do mundo dos games de forma simplificada pra que todo mundo possa entender, até aquelas pessoas clássicas que pegam ônibus de graça e já passaram de 60 anos e estão esperando a aposentadoria delas. E antes da gente começar o episódio de hoje, quero dizer pra vocês que a gente tem programa de apoio em apoia.se/jogandocasualmente. E se você apoia a gente, você vai ganhar podcasts bônus, nos quais, cujos temas você que vota, você que apoia a gente, você que vota no tema. Lembrando que não tem a ver com videogame, né? Pra diferenciar um pouco. Então tem mais a ver com coisas do nosso cotidiano, coisas clássicas como o que a gente quer fazer aí sobre um canal muito especial de TV. Mas a gente precisa de votação nesse episódio pra que o tema seja escolhido. E também a gente tem sorteios a cada 15 dias de games que a gente recebe pra gente sortear aqui de várias plataformas. Então você pode participar do sorteio e ganhar esse jogo, levar esse jogo, o código dele pra resgatar no seu console ou no seu PC. Caso você seja uma pessoa que joga no PC, o que eu discordo, mas cada um com seus erros, né? E também a gente tem o grupo público do Telegram, que é t.me/jogandocasualmente. E o grupo exclusivo para quem apoia a gente, que é o grupo secreto, que a gente coloca as pessoas ali quando elas apoiam a gente. Então, novamente, se você quiser nos apoiar, jogando, apoia.se/jogandocasualmente. Ou então você procura a gente no PicPay por Jogando Casualmente. E eu não sei se eu tô confuso, mas o microfone do Lucas sumiu. Acho que ele colocou um fundo virtual nesse momento. É realmente um fundo virtual.
Que isso? Não é um fundo virtual, você tá maluco, cara.
Não sei mais o que
tá aqui,
entender.
Ó.
Olha ali o microfone.
Ó.
Não,
ó,
eu não sei mais o que é inteligência artificial nesse mundo, o que que não é.
Ó.
Tá muito complicado distinguir a realidade.
Ó.
Acabou? Tá muito difícil de distinguir a realidade do virtual, não sei mais o que que é o quê. Sei nem se vocês são pessoas de verdade ou se vocês são IA, quem sabe?
Tá confuso, né, disso?
Tá difícil.
Eu entendo a sua confusão.
Eu vi esses dias o Henry Cavill falando português, eu fiquei confuso se ele fala mesmo ou se é uma inteligência artificial. O Jim Carrey estava falando português, eu não sabia que ele falava português, mas quem sabe?
Todas as pessoas que têm o sobrenome Cavill estavam falando português?
Todos.
Nesse caso, o Jim é Carrie, né? Não Cavill.
Não, mas é quase, né? É tá quase. Ali do lado.
É verdade, começa com C. Mas... Ah, lembrando, olha as perguntas do podcast. Sem mais enrolações e delongas, a gente vai pro nosso episódio de hoje, que é sobre um dos melhores subgêneros do mundo de jogos de corrida, que são os jogos de kart.
Já começou esculhambando, chamando de subgênero, né?
Não
é
falei.
É um gênero.
Eu não falei
não
de
é
forma subgênero,
não é desimportante, não. Não é inferior, não. Já começou esculhambando já o tema.
Não foi de uma forma pejorativa. O subgênero é uma ramificação do gênero. Então, o gênero corrida tá aqui em cima. Se você estiver vendo em vídeo nesse momento, eu tô fazendo a mão aqui em cima da minha cabeça.
Tá aí na sua mão?
Tá aqui na minha mão, corrida. E embaixo tem vários subgêneros dele. Jogos de kart, jogos arcade, jogo de simulação e afins. Mas primeiro vem o pai, corrida, e depois vem o filho, né? Nessa hierarquia, que são os jogos de kart. Mas pra quem que não sabe o que são jogos de kart? Que você senta com a bunda no chão. No chão não, né? No carrinho. Mas
é,
você
tipo
tá, de certa
Pokémon,
forma...
Yu-Gi-Oh! São jogos de kart, né?
Não, você tá falando card, né? Com D. Isso aí é o kart que a gente tá falando. Eu ia falar C. É o K-A-R-T. Kart. Mas...
Que bom.
O que são jogos de kart? A Bia, que é a game designer, que pode falar com propriedade, ninguém pode criticar ela. Vou deixar ela explicar o que são jogos de kart. Vai dar carteirada aí, Bia.
Tá. A gente comentou um pouco por cima, se eu não me engano, no episódio sobre Mario, eu acho. Ou eu tô maluca?
A gente falou da franquia Mario Kart, mas não explicou tão profundamente.
Sim, sim. Na verdade, Mario Kart não foi o primeiro, né? Apesar da galera... Ele foi o primeiro jogo de kart, mas ele não foi o primeiro de corrida, né? Já existiam vários jogos de corrida. Lucas claramente gosta de Mario Kart. Teve o F-Zero, enfim... Teve algumas coisas aí, só que teve um momento em que o Miyamoto chegou e ele queria muito que o NES tivesse mais jogos de multiplayer. E principalmente porque vinha com dois controles, né? Então eles precisavam de alguma coisa pra, enfim, ser mais interessante ali. Pra você jogar de galera, de família, ser aquela coisa bonita e feliz. O F-Zero era single player e no Super Mario World você só podia jogar um jogador por vez. Então, eles resolveram fazer um jogo de corrida multiplayer. Só que teve algumas decisões, blá blá blá, um monte de conversa. No fim, eles decidiram que ia ser do próprio joguinho do Mario mesmo. E eles resolveram que a ideia de fazer um jogo de kart ao invés de corrida padrão ia ser muito interessante, porque é um tipo de visão diferente, é uma coisa um pouco menos... Um pouco mais fácil de você deixar perto do jogador, né? Porque, tipo, tem lugar de kart pra você ir com as pessoas. E pode ir criança também, dependendo do lugar, enfim. É uma coisa um pouco menos séria do que um jogo de corrida mesmo. E, em tese, daria pra ficar uma coisa um pouco mais cartoon e um pouco mais divertidinha. Os programadores conseguiram, indo lá num kart de verdade, experimentando o rolê. Eles entenderam a física, a câmera, design, fizeram ali o tudinho pra poder ficar parecido com aquela impressão de que você tá num negócio super divertido. Fizeram os personagens com diferentes atributos, alguns mapas diferentes. E aí surgiu esse estilo aí de subgênero de jogo de corrida, que ficou muito famoso. E tem algumas diferenças em um ou outro. Teve o... Como é que é o nome? Kart Freaks? Era isso? Não, alguma coisa assim. Alguma coisa Freaks. Que, por exemplo, usava a ideia de kart, mas o kart eram só quatro rodas que boiavam e não, na verdade, não tinha o chassi do kart nem nada, né? O personagem ficava quase pertinho do chão, parecia que ele ia raspar o popô no chão, coitado. Então tem algumas variações, mas no geral, assim, são karts mesmo, tirando, tipo, Looney Tunes, que usava foguetes, né? Enfim... E alguns jogos do Sonic, que o seu kart vira até nave espacial, quase. Sim, mas no geral, assim, a ideia é uma coisa um pouco mais família, no sentido de você ficar mais perto do chão, ser um carro bem pequeno, e o teu personagem ter acesso aí a mais de uma forma diferente de atrapalhar o coleguinha.
Eu acho que esse é o melhor ponto dos jogos de kart, né? A não seriedade, porque eu, pessoalmente, não gosto muito de jogos de simulação, como o Grid, por exemplo. O Grid é mais um meio termo, né? Ele é mais arcade, mas ainda assim tem simulação, mas o Forza. O Forza é corridas legais dentro dos circuitos, né? Então, a física é muito, muito apelona. Qualquer curva que você vai tentar fazer, você passa reto na curva. Então, jogos de kart tem a física mentirosa, do jeito que eu gosto em jogos de arcade, corrida arcade. Como Need for Speed Most Underground, do PlayStation 2, você grudava o carro
no chão. Eu acho que não é mentiroso, cara. Não é mentiroso, entendeu? Não, é um controle mais adequado, inclusive, porque na vida real, eu não sei se você reparou, mas os carros na corrida, eles não ficam perdendo a curva, não. Então, o jogo, se você, pra fazer a curva no jogo, tu perde a curva, tá errado, ou a pista tá errada no jogo, porque não tem como fazer a curva, ou a física tá errada, porque na vida real eles fazem a curva. Então, eu protesto essa sua afirmação.
Não, mas eu vou mudar a minha declaração, então. Você não é que você não consegue fazer a curva. Você não precisa apertar o freio nos jogos de kart. Você consegue fazer a curva muito bem, ainda mais fazendo um drift muito mentiroso, né? Porque tem como fazer drift na vida real. Mas nos jogos de kart você consegue controlar o drift numa boa, tanto ir pra esquerda e pra direita, principalmente em Mario Kart.
Você consegue pular, né?
Você consegue pular.
Você pula com o kart, mano. Pô, na vida real, eu nunca vi um kart pulando, não.
Eu nunca vi um carro pulando na minha frente também. A não ser que você passe numa lombada sem frear, aí sim, né? Você pula. Mas os jogos de kart normalmente são bem mentirosos. E a segunda coisa mais legal, além da física mentirosa dele, é o fator power-up. Como a Bia falou, tem várias formas que você tem na corrida de você atrapalhar o seu amiguinho. Ou o seu inimigo, dependendo de como você considera a outra pessoa. Mas a parte do fator mais divertido de jogos de kart é você...
Nós conseguir... sabemos aí que o Mario não é amigo do Luigi, né?
Não.
Eles são inimigos.
Eles são.
irmão só fora das pistas. Mas é muito divertido. Quando eu tenho um jogo de kart que eu quero jogar, eu espero dele. Uma das coisas mínimas que eu espero dele é ter formas de atrapalhar os outros. Então, coletar alguma coisa na pista pra te dar um poderzinho pra jogar no seu inimigo, no seu amigo ali. Mas fora isso, tem outras coisas também que eu quero saber de vocês, se vocês acham que são pontos chaves de um jogo de kart. Como, por exemplo, personalização do kart. Vocês acham que precisa ter uma personalização, precisa poder mudar o formato do kart, a roda, o negocinho que... O Mario Kart sempre tem isso, né, hoje em dia. A forma como você flutua no mapa, então você passa numa rampa, abre uma asa delta no seu kart. Você pode escolher uma asa delta, pode escolher uma flor, pode escolher a capa do Bowser também. Então tem várias coisas que você pode personalizar. E alguns jogos a gente personalizar até além disso. Você pode personalizar o fogo do carro, o foguinho que sai atrás do carro, sabe? Neon. Você pode colocar neon. Então vocês acham que personalização é uma coisa que precisa de jogos de kart?
Pô, eu acho que não, cara. Eu acho que não precisa disso, não. É legal, eu uso quando tem, mas eu acho que não é isso que determina a qualidade do jogo de kart. Pra mim, o que determina a qualidade do jogo de kart é o turbo, né, cara? É como é que tem turbo. Como é que você faz pra fazer o resto comer poeira? Entendeu? Então é turbo, é jogar casqueta no amigo, casqueta. É jogar óleo na pista, jogar o amigo pra fora da pista, essas coisas assim.
Furar o pneu dele.
Super saudáveis, furar o pneu dele, revelar pra ele no meio da corrida que a ex dele traiu ele com o vizinho, entendeu? Coisas pra abalar ele.
Entendeu? Isso aí.
Isso. Você tá jogando aí, você revela segredos íntimos que a pessoa não sabe pra ela completamente perder as estribeiras ali e você ganhar. Então, é esse tipo de mecânica que me atrai nos jogos de kart.
Isso aí já é um genjutsu psicológico, eu diria. Não é nem um power-up. Jogo mental que você faz com a pessoa. Daí ele perde o controle, bate na parede e você fala que tava só brincando. Então, caiu no meu genjutsu.
Pegadinho.
E aí,
gente.
E você, Bia?
Eu acho legal quando tem mudança e parte de customização, mas eu acho incrivelmente desnecessário. Então, assim, se tiver, é um plus bacaninha. Se não tiver, não me faz falta nenhuma, assim. Eu acho que a mecânica é muito mais importante do que você deixar o teu carro um pouco mais bonito.
Eu ia colocar outro fator em cima disso aí, que é, além da personalização puramente estética, tem também personalização que modifica aceleração, velocidade, controle da curva que você faz com o carro. Mas o Mario Kart 8, por exemplo, que é um dos que eu mais jogo, um dos karts que eu mais jogo, ele tem essas coisas, essas influências no kart, mas nada, eu não vejo diferença. Você pode ter o quanto de barrinha que tiver ali no, na curva, na velocidade e aceleração.
É, minha experiência com o Mario Kart é isso aí mesmo. Não muda nada. Tudo é uma grande ilusão.
É só efeito platônico, eu também acho que é uma grande ilusão. Então, acho que personalização é legal quando tem, pra diferenciar, e você tem algo pra você desbloquear, por exemplo, né? Você termina o jogo e desbloqueia partes pro carro. Aí é legal. Mas eu não vejo muita diferença, não. Mas o Mario Kart tem, hoje em dia, o 8, motos e karts, né? Eu acho que isso aí já tinha no Wii, se eu bem me lembro. Mas tem essa diferença, e você controlar moto e kart é muito diferente. A moto faz uma curva fechada absurda. Então, ela não é muito boa dependendo do mapa. Por isso eu prefiro muito mais os karts, mas eu gosto dessa diferenciação que tem de moto e kart também, é uma coisa a mais, né? Mas outra coisa que o Lucas falou que eu sinto falta quando não tem é o turbo, ou nitro, ou boost, como é que você queira chamar, né? Normalmente você tem que fazer drift, e depois enquanto você faz um drift, ele vai surgindo algum efeito no kart, né? Vai surgindo um foguinho de cor diferente. Então, o Mario Kart é assim, o Crash, você tem... É uma coisa mais complicada ainda, né? Não é simplesmente fazer drift. O Crash Nitro Kart, você tem que apertar o botão no tempo certo. É tipo um Dark Souls dos karts, né? E é que eu posso fazer essa comparação idiota. Mas você tem que ter um timing
todo
certo.
Todo jogo é
um
Dark Souls de alguma coisa, né?
Sim, não, eu vou falar. Vou justificar. Porque o Dark Souls é tudo questão de parry, né? Parry, pra quem não sabe, você tem que apertar um botão no momento certo, absurdamente certo. Ou você fica na mão. Então, o jogo do Crash Nitro Kart, ou Crash de corrida de forma geral, é assim. Você tá fazendo drift, você tem que apertar um segundo botão no momento certo pra você chegar ao nível acima do drift que você tá naquele momento. São 3 níveis de drift, se não me engano, né? E aí você tem que apertar 3 vezes esse botão. Eu descobri depois de mais de um ano que era assim que jogava Crash Nitro Kart. Que você tinha que apertar no momento certo. Porque eu pulei tutorial, né? Eu tava simplesmente fazendo drift, segurando o botão como se fosse Mario Kart.
Não, cara. O cara jogava PlayStation 1 na imaginação, né? Total. O cara não tinha jogado Crash Team Racing no Play 1. Pra ver que era assim que dava tudo. Ou jogava só acelerando, né? Pode que ser. Nossa, me dá uma gastura muito grande ver uma pessoa jogando jogo de kart, que a única coisa que ela faz é acelerar o carrinho.
É verdade. Infelizmente, eu joguei com pessoas que não conseguiam entender como é que funciona o drift do Mario Kart. Apesar dele ser um dos mais simples, assim, de você dominar. Mas, realmente, se você não faz drift nesses jogos de kart que tem drift, você não vai conseguir ficar nos primeiros lugares. Mas é isso, Bia. Você também sente falta de boost, nitro, turbo nos jogos de kart que tem isso? Quer dizer,
sinto,
que não tem isso?
É que não tem. Sim, sinto. Até porque... não é segredo pra ninguém, meu favorito é o Crash Nitro Kart. Eu ainda não peguei o novo, então eu não tenho opinião a respeito dele. Mas tá na minha lista de desejos. Não joguei ainda. Tá na minha lista, estou no aguardo. Mas não peguei ainda. Mas assim, eu gosto desse fator mais complicado de terem coisas específicas que você precisa fazer em momentos específicos. E do quanto o Crash Nitro normalmente é mais... você precisa treinar mais pra ficar bom de verdade no jogo. Você não se baseia tanto em power-up ou em coisinhas assim. Eu acho mais divertido.
Técnica.
Eu gosto. Eu gosto desse lado aí. Que é o motivo de... eu não me divertir em jogando Mario, né? Eu gosto de ver pessoas jogando o Mario Kart, mas eu mesma não me divirto muito não, eu acho meio... não é pra mim.
Tá, e tirando o boost, e os personagens? Precisa ser personagens que são cativantes, personagens que você conhece ou de alguma mídia externa, como por exemplo, eu joguei recentemente o Nickelodeon Kart Racing e o DreamWorks também, Kart Racing, que são de personagens que todo mundo conhece de desenhos animados, filmes que passaram no cinema, né? E eu acho muito difícil eu jogar um jogo de kart que não tenham personagens que eu conheça ou personagens marcantes. Se forem personagens genéricos criados no mundo daquele próprio jogo, tem que ser muito bom um jogo pra eu me importar. Tá, uhum. Com o jogo em si. Tem um chamado Beach Buggy Racing, que ele começou no mobile, ele começou em jogo, como jogo de celular, foi portado pra Switch, Xbox, PlayStation e PC, e ele é um jogo muito bom. Ele é excelente de dirigir, tem power-ups também, tem mapas bem feitos, e cards bem feitos também, só que os personagens são criados pra aquele mundo. Não existe nenhuma outra mídia, então ele, por ser um jogo muito bom, eu acabei gostando dele. Mas os personagens, assim, são qualquer coisa, porque você não conhece de lugar nenhum. Mas vocês acham, sim, que precisa ter uma história antes pra fazer aquele jogo, ou pode ser um jogo genérico com um personagem genérico e basta ser bom?
Assim, se a mecânica se sustentar, não me importa quem raio tá no carrinho. Eu real não ligo. Se for um feijão que não tem nem olho, pra mim tá beleza. Se a mecânica for bacana, a pista for legal e tiver umas coisas divertidas pra fazer, tanto faz.
Vou fazer
o
feijões kart racing.
Pode ser. Mas comidas. Assim, é óbvio, né? Tipo, por exemplo, se tem um personagem que é um personagem que você gosta muito, você vai acabar tendo interesse, né? Tipo, eu vejo um jogo do Sonic que tem o Shadow, eu vou querer jogar porque tem o Shadow, e é isso aí. Mas nem sempre, pelo menos pra mim, é o suficiente. Tanto que se fosse o suficiente, eu jogaria Fortnite só pra ter o Kelsier de Mistborn, e eu não faço isso. Tipo, eu quero muito esse boneco, mas eu não vou jogar o jogo porque eu não curto o jogo em si. Então, assim, se tiver uma mecânica bacana, de novo, tanto faz. Mas se o personagem for legal e a mecânica bacana, muito melhor.
Eu tenho um exemplo reverso do que eu falei agora, né? De personagens que são marcantes, todo mundo conhece, só que o jogo é ruim. Que é só um extra esse jogo, né, na verdade. Mas o Mortal Kombat, que é o jogo de kart do Mortal Kombat, que vem no Mortal Kombat Armageddon. Então, é um jogo do PlayStation 2, do Mortal Kombat, e era um extra que vinha nele. E o jogo é ruim. Se você jogar hoje em dia, é péssimo, né? Mas os personagens são do Mortal Kombat. Quem não gosta...
Ah, era um jogo muito bom pra um jogo que tá dentro do jogo, né?
É verdade.
É, tem isso.
Vamos colocar isso aí. Porque se eles tivessem até, inclusive, tempo, porque eles tiveram muito pouco, o Armageddon foi injustiçado, né? Teve muito pouco pra desenvolver aquele jogo. Então, se eles tivessem mais tempo, era até capaz de, assim, realmente ser um jogo muito bom de kart. Mesmo sendo um lado B... escondido dentro de um jogo de luta, né?
Mas outro exemplo bem de jogo bem ruim nessa categoria ainda. É Garfield Kart. Quem não conhece o Garfield? O jogo é péssimo, sabe? É um jogo de celular da pior qualidade possível.
Coitado.
Coitado do Garfield.
Que o Garfield, que é um personagem marcante tão antigo assim, recebeu. Então, dá pra trazer muitos exemplos de personagens marcantes que não foram suficientes pra conquistar o público. Eu joguei recentemente também o DreamWorks, eu achei que seria maravilhoso. Personagens que eu conheço, que eu gosto, só que o jogo é terrível, sabe? As pistas são muito ruins, elas são muito largas e parece que elas são largas demais. Tudo na pista te atrapalha, sabe? Tem muito obstáculo, os obstáculos se parecem com os coletáveis que são os power-ups na pista, né? Então, você confunde power-up com os coletáveis. Então, isso já foi um game design mal feito, né? ou não sei se é game design isso, mas eu posso falar que é visual design, algo do tipo assim, design dos elementos, né, do jogo, não game design em si. O game design em si é um jogo de kart, né? E ele também te dá a sensação de velocidade, que eu acho que é o principal de um jogo de corrida, né? Parece que você tá, não sei, caminhando, correndo rápido com o carrinho. Não parece um jogo que você realmente tá correndo, apostando uma corrida com outras pessoas, com outros personagens. Então, mesmo na velocidade mais rápida, que é, eu diria que é 200 ou 150 cilindradas, se eu for comparar com Mario Kart, ele não te dá sensação nenhuma de que você tá correndo uma corrida. Parece que você tá correndo rápido. Então, nesse sentido, ele é deplorável. Ele erra em vários pontos e tem personagens cativantes. E outra coisa que ele não faz bem também, que eu já falei algumas vezes aqui, que eu acho que isso precisa ter num jogo de kart, ou jogo de luta com personagens marcantes, né? Mas jogo de kart, focando aqui, são personagens que falam. Então, você tem um jogo do Mario Kart. Se os personagens fossem mudos, eu me incomodaria bastante. Esse sou eu. O Crash, eu me incomodaria bastante se ninguém falasse nada, ninguém reagisse. Só que o DreamWorks, ele vai numa direção oposta e extrema. Ninguém cala a boca nesse jogo. Qualquer coisa que você faz, eles gritam, eles falam, eles ficam... Ah, sabe, eles ficam... Eles falam... As falas deles são longas. Eles gritam... Os gritos são longos e chatos. Então, você encosta em alguém sem querer, ele grita. Ele grita, faz um grito longo. Você pula, faz uma manobra, ele grita. Você bate na parede, ele grita. Você pega um power-up, ele grita. Você encosta em um obstáculo, ele grita. Os caras não calam a boca o tempo todo. E a dublagem também é ruim, né? A dublagem em inglês, só tem inglês, dublagem. E é muito ruim. Apenas o gato de botas se salva. O restante é terrível. Dá vontade de você colocar no mudo esse jogo. Então, acho que o Mario Kart, por exemplo, ele faz isso bem, o Mario Kart 8. Não é sempre que eles falam na corrida, né? São momentos pontuais. Eu acho que isso é uma coisa que precisa ter. Senão você se irrita. Acho que até criança se irrita, né? Criança é um pouco mais menos...
Ah, com certeza. Nossa. Até criança deve se irritar. O negócio não para quieto,
né? Uhum. Então, acho que você tem que ter
equilíbrio. Você falou de história disso, mas é muito absurdo como o Crash Team Racing, ele nasceu naquela ideia de assim, ó, vamos fazer uma história o mais idiota possível, que não tenha o menor sentido, porque dane-se, cara, é um jogo de kart, ele não precisa ter história. Uhum. E aí, tipo, realmente é isso que acontece, né? Tipo, na história do Crash, é um alienígena que vem pra Terra e ele vai dominar o planeta, a não ser que você ganhe dele numa corrida de kart.
Porque sim.
E aí, tipo, porque sim, e é isso, tá ligado? Os caras fizeram o jogo assim, ó, vamos ver até onde esses otários compram o que a gente fizer aqui. E aí eles fizeram isso aí, foi um exímio sucesso, né? Um jogo maravilhoso. Então, isso aí comprova que pelo menos a história não precisa. Então, se você tiver boas personagens ali, eu acho que isso já é o suficiente. Não precisa nem ter uma história legal.
A história não precisa mesmo, mas como você bem falou aí, o Crash Nitro Kart, o mais novo, eu acho que os antigos também tinham, não lembro tão bem assim. Ou todos os jogos de Crash sempre teve isso, que foi o modo história. Que você consegue competir contra... Você consegue entrar em fases, selecionar fases. E tem um sistema de progressão. E você consegue lutar correr contra chefes e liberar os chefes também. E isso eu acho muito divertido, sabe? O Diddy Kong Racing fazia isso também no Nintendo 64. Há muitos anos. Então, o Mario Kart, eu acho que nisso ele sempre deveu. Apesar dele ser um dos melhores jogos, na minha opinião, de kart. Ele sempre deveu nesse ponto. Deveu nesse ponto de não ter um modo história. É sempre arcade, né? Você tem o modo Copa, né? O Cup. Mas você corre quatro pistas... E termina, vê quem termina em primeiro lugar. Mas não tem nada assim, eu estou correndo contra o Bowser porque ele raptou a Peach, se eu não... Sabe aquela história furada de sempre do Mario? Mas no contexto então, de kart.
O Crash do Play 1 tem, mano.
Então já...
Modo história.
Já é um jogo bem antigo e o Mario Kart começou no Super Nintendo, começou antes, mas nunca colocaram modo história no Mario Kart. E eu às vezes sinto falta, né? Porque... Quando você corre, você começa a questionar qual o sentido daquilo que você tá fazendo. Quando você joga muitas vezes Mario Kart, você passa de 500 horas
cara,
Mario Kart.
Cara, começa a filosofar de Mario Kart. Mano. Qual o sentido da vida? Por que estou correndo? Estou vivendo ou apenas acelerando?
Jason jogando.
Por que esses personagens estão aqui, sentados num kart, correndo um contra o outro? Por que vocês estão fazendo? Vocês têm outra coisa pra fazer, sabe?
Imagina assim, ó. Pega essa imagem. O pequeno Jason sentado na frente do console... Controle na mão, e aí o rosto dele em desespero, porque ele tá tipo, a gente tá correndo de algo ou para algo? Pra onde eu vou? Pois é. Quem sou eu?
Começa a conversar com a IA do jogo. Você sabia que existe outros jogos?
Isso. Se eu tô correndo na mesma direção do meu inimigo, será que na verdade estamos do mesmo lado?
É, tipo isso. Você sabia que o Donkey Kong também tem o seu próprio jogo de kart? Na verdade, o Diddy Kong, mas... Sim. Ele também está aqui em outro jogo também. Ele tá em dois jogos ao mesmo tempo. Mas é uma questão assim...
Fora jogo que não foi lançado, né? Porque tem jogo tanto do Mario Kart quanto do Diddy Kong. por exemplo, pra GBA, que não foi lançado.
É, então, o Mario Kart, ele deve ter nesse ponto, na minha opinião, né? Porque, como eu falei, quando você joga simplesmente... Por exemplo, pega um jogo de corrida, eu joguei vários jogos de corrida assim. Ele te dá ali um modo arcade pra jogar em multiplayer. Pronto. Esses são os dois modos, né? No máximo, tem corrida contra o tempo ali. Quando você joga muito a mesma coisa ali, o arcade vai ficar uma corrida após a outra contra adversários.
Você começa... O time trial.
Time trial, ou time trial, que é o jeito certo. Mas a gente falava de time trial, né, quando era criança. E quando você joga esses três modos, eu joguei, por exemplo, o jogo da NASCAR Arcade Rush. Pegaram a propriedade intelectual da NASCAR. A gente fez até um podcast dos piores jogos da nossa vida. Esse aí entrou na... E foi tão ruim que ele entrou na minha posição, né, de um dos piores jogos da minha vida. Então eu comecei a jogar esses três modos que ele oferece e são simplesmente uma variação do outro. E eu comecei a me questionar o que eu tô fazendo nesse jogo, sabe? Eu sou simplesmente indo do ponto de início até o fim e acabou. E o jogo tem... Não, o jogo não tem drift, nem drift ele tem. É simplesmente uma corrida do início ao fim. E acaba, sabe? É uma variação do mesmo modo. Então eu me senti um pouquinho idiota jogando aquele jogo até, na verdade. E o jogo tem que desafiar um pouco a sua inteligência, né? Então o Mario Kart, ele tem uns modos a mais. Tem o modo batalha, que é o modo que você tem vidas e você tem uma arena fechada, você corre com os cards, pega power-ups, acerta nos inimigos e tira um balãozinho deles pra diminuir a vida deles. E tem o modo corrida, que já é um pouco mais trabalhado, né, que são as copas que eu falei. Mas o modo história eu sempre senti falta e muita gente não sente. Mas eu sinto falta de desbloquear alguma coisa que não seja apenas cosmético ou carros, né. Eu queria desbloquear personagens, por exemplo. Os personagens do Mario Kart chegam de forma de você compra o personagem, né, o DLC, daí chega pra você, daí ele é automaticamente liberado. Ou você escaneia um bonequinho, os amiibos, no seu controle e libera roupas novas, libera uma coisa nova. Mas acho que modo história é uma coisa que eu sinto falta nos jogos de kart. Eu acho que hoje em dia precisa ter. Mas não, por favor, não me faça igual os jogos Need for Speed, por exemplo, aquele The Run lá, que criou um modo história ridículo que o cara está fugindo da polícia e a cada vez que ele termina uma corrida ele muda de carro porque ele tem sempre, sabe, ele tem sempre que mudar de carro pra polícia não fixar naquele carro ali.
Então, tá. Uau!
Tipo, é um modo ridiculamente usado como desculpa esfarrapada pra você estar sempre utilizando novos carros, né? Mas pra mim não colou muito, não. Eu achei ridículo. Não me faça um modo história assim, mas faço como o Crash, que é bem bolado. É uma história idiota, mas funciona, né? Uma história que te dá o senso de você estar desbloqueando coisas novas o tempo todo. Não só os personagens, você desbloqueia os chefes, né? Mas você vai em cenários diferentes também. Você começa numa caverna, por exemplo, ali, um lugar que parece uma caverna, você vai numa outra parte da ilha, que tem mapas diferentes, você tá correndo no outro lado da ilha. Então isso é bem legal. E falando em ilha e mapas, como que deve ser o design de pistas de jogos assim? Vocês acham que tem que ter o que, por exemplo, nessas pistas? Eu acho que tem que ser largo. Eu comecei falando já que tem que ser largo. É o mínimo que eu espero. Pista estreita pra jogar jogo de kart, não tem como.
Eu acho que uma coisa interessante de ter também é... Eu gosto quando tem a opção de usar atalhos no meio da pista. Eu acho muito divertido. Principalmente quando, se você erra o atalho, você se dá muito mal. Acho melhor ainda.
Nossa, Mario Kart é muito sacana com isso. Tem uns atalhos que você... Se você não tá muito rápido, ou se você não tá com um cogumelo que te dá um impulso, né? O cogumelo, ele te joga pra frente, né? Ou te dá um turbo automaticamente. Se você não usar isso aí e não tiver com isso, você cai. Então o atalho pega trouxa. Ele quer que você caia no buraco, basicamente.
No Crash também tem bastante disso, né?
Tem.
Você, porque aí, sei lá, você errou, você não conseguiu entrar, você bate numa parede. E aí todo mundo vai embora e te passa, né? Eu estive jogando o time trial do Crash Team Racing no Play 1 recentemente. Na Series Speedway, que é aquela... A fase do... Que tá, tipo, debaixo do chão, assim, no... Nos canos e tal, né? De esgoto. E aí naquela fase tem um lugar, uma passagem secreta. Só que você tem que pular muito alto com o kart para poder alcançar. E aí é de lei você errar, bater na parede, cair. E aí nisso aí, em vez de ganhar 5 segundos, você perde 12, né? Uhum. E aí sempre que acontecer isso aí, é start, restart e volta de novo para tentar passar o tempo anterior, né? Porque uma vez que você bateu ali, não tem como. Você perdeu muito tempo.
Tem jogo que é melhor você desistir da vida mesmo e começar a corrida novamente, tá? Pode estar no
terceiro. Que isso, que desistir da vida
calma,
não.
Cara,
que
calma,
isso?
Cara. Tá.
Calma aí.
Na vida, da vida no jogo, não na vida real. Da vida real. O Crash também tem eu lembro de um mapa muito sacana que parece um templo azteca, algo assim. Que você tem que dar um pulo ali absurdamente preciso pra cair num negócio muito curto, né? Você tá numa rampinha assim, que tem uma coluna meio que 40 35 graus, você passa no final dela, dá um pulo bem no final dela pra cair numa outra coluna que também tá caída, inclinada, daí você conseguiu pegar o atalho. E pra tentar fazer isso aí, eu acho que eu tentei, sei lá, de 90 vezes, eu acertei uma, entendeu? Eu fiquei muito tempo ali me frustrando, tentando treinar e não valeu a pena, não. É. O Crash, eu acho que os atalhos dele são muito, muito assim, pra quem tem técnica e insistência. Duas coisas que talvez eu não tenha. Por isso que eu sou jogador de Mario Kart, eu não tenho muita técnica. Mas, e você, Bia? O que é uma pista precisa... Ah, você falou dos atalhos, né? O que, que o Lucas acha que tem, tem que ter?
Ah, eu acho que atalho e pista larga, que é o que vocês falaram, é muito bom. Mas eu acho que as pistas também tem que ter rampas. Pra você poder dar uns saltos muito loucos. E com isso, inclusive, acumular turbo, que é o que acontece no Crash. E eu gosto muito da Silver Speedway, né, que é justamente a pista que eu tava correndo lá, porque ela tem muito disso. Então ela é quase inteira saltos, um atrás do outro, assim, de maneira que você consegue correr a corrida inteirinha fazendo turbo sem tanta dificuldade, assim, uma pessoa amadora que não manja muito já consegue fazer isso, soltar e dando drift do começo ao fim também, por conta das curvas que ela tem, então é curva e rampa para voar, porque aí você consegue fazer muito drift e muitos saltos acrobáticos.
A rampa vai levar o que eu quero dizer aqui, mas é a verticalidade. O Mario Kart 8, começou a ter umas pistas mais recentes, que é a verticalidade. Então, muitas vezes você pode ir por baixo ou por cima da pista. Algumas pistas originais também já tem isso, né? Tipo a do aeroporto, por exemplo, você pode ir por baixo no chão do avião, no chão da pista do avião. Ou você pode subir e entrar no avião pra você ir por ali. Não é necessariamente um atalho, é simplesmente uma opção. Mas te dá meio que aquela sensação de você estar explorando alguma coisa, né? Jogo de corrida não é de exploração, mas quando você vê que você entrou num lugar que também dá pra aquele mesmo ponto que você vai encontrar a pessoa ali, ver quem vai chegar mais rápido. Não necessariamente um atalho, mas você está explorando a pista e descobrindo coisas novas. Eu gosto muito disso. Então o Mario Kart vem tendo isso naquela fase dos mais recentes ali, do Ninja, alguma coisa assim. Um personagem preto que parece um fantasminha, ele fica pulando assim no jogo do Mario, acho que do Mario World, não sei se o Lucas lembra. Um bichinho que tem um cabelinho empinadinho, espetadinho assim, parece um fantasminha pegando fogo, fantasminha preto. Mas ele tem essa fase dele aí, e ela é muito vertical, só que ela é meio vertical num nível absurdo que deixa você confuso, né? Mas eu gosto de verticalidade, pra você não simplesmente achar que apenas ter aquela sensação de que você tá correndo apenas em linha reta, né? O Mario 8 também tem a fase da praia, que você vai por baixo d'água ou por cima da areia. Então tem várias coisas assim que tira essa sensação de que você tá correndo numa pista legal, né? A gente gosta de corridas legais, a gente gosta de Need for Speed. Então a gente gosta de correr utilizando o cenário. Então acho que é isso que eu quero dizer, utilizar o cenário ao seu favor, poder explorar o cenário, ver partes que você não tinha visto antes, né? Encontrar atalhos, eu acho que tudo isso é necessário num jogo de kart. E não ter esse negócio igual o DreamWorks faz, ter obstáculos que se parecem com power-ups, né? Eu acho que é importante você não confundir o jogador, né? Você criar coisas bem distintas. O power-up tem que ser brilhante, azul neon, igual o Mario Kart faz, um bloco neon. E os obstáculos tem que ser personagens que se parecem com os seus, ou com o próprio cenário mesmo. Então tem que ter essa diferenciação aí também. E fora isso, eu ia dizer que eu gosto também do que o Sonic All-Star Racing Transformed, que a Bia acho que comentou, né? Que ela gosta que transforme o kart, uma coisa assim, não foi?
Acho divertido.
Então, pior que eu gosto bastante do Sonic All-Star Racing, o primeiro, mas não o Transformed. O Transformed, eu gosto dessa ideia dele de transformar o carro, né? Pra quem não jogou, o Sonic All-Star Racing Transformed era um jogo de 360 e PlayStation 3. Você pode correr nas pistas normal, pode correr no ar, tem uns sinalizadores, né, pra você saber onde você tem que ir. E você pode correr na água também. Quando você tá na terra, você corre como um kart, um carrinho normal. Na água, o carro simplesmente se transforma num barco ou um bote motorizado. E no ar se transforma em um avião. E a jogabilidade muda muito, entende? Então, eu gosto dessa variedade que ele te oferece. Mas o problema dele é que é justamente isso. Você muda o tempo todo a jogabilidade numa corrida. Se ele mantivesse, se ele te deixasse escolher, eu quero correr simplesmente com kart a corrida toda. Eu quero correr simplesmente com bote ou simplesmente com avião. Ou tem três opções pra eu escolher de caminho. Cada caminho vai me dar uma jogabilidade diferente. Aí eu acho que ele, sabe, ele te daria a variedade na medida certa, da forma que você quer. Porque quando você muda o tempo todo a jogabilidade, você tem que fazer a pessoa pensar o tempo todo. Ah, pô, agora mudou a forma de controlar o kart, sabe? Mudou a forma de controlar o que eu tava controlando agora há pouco. Eu acho que nisso ele falha bastante, mas a proposta dele é excelente. Não sei se o Lucas jogou, por exemplo.
Nunca joguei não, cara.
Ele é um jogo bem divertido, com ideias muito boas, mas eu acho que ele peca nisso. Não sei se a Bia discorda ou concorda.
Eu gosto de karts que tem mais dificuldade, né? Então, pra mim, tá valendo.
Você acha que ele faz isso bem de validade, então?
Ah, eu acho. Mas assim, eu entendo que seria interessante ter uma versão em que você escolhe mesmo. Principalmente a ideia de você ter já os três caminhos e você escolher entre eles, eu acho que eu ia gostar mais até. Eu ia continuar alternando entre as formas, provavelmente, mas ia ser mais legal pra quem não quer, né? Ficar fazendo isso o tempo todo, acho válido.
É, por exemplo, eu não gosto nem um pouco de jogo de avião. Eu acho horrível controlar aviões em jogos, principalmente quando eu sei que tem a opção de você inverter pra cima e pra baixo e pra cima, mas eu não consigo controlar avião. Eu tenho muita dificuldade. Então, se eu tivesse como, por exemplo, jogar apenas carro e bot nesse jogo, seria pra mim as mil maravilhas, né? Mas infelizmente não tem. E por isso que eu acabo gostando mais do jogo anterior, que é o Sonic All-Star Racing só sem Transformed. Isso aí é o mais legal pra mim. Mas na verdade eles lançaram um terceiro jogo, né? Eles viram que Sonic e corrida combina muito. Apesar do Sonic estar em carro, ele já ser um personagem veloz, né? Não faz muito sentido. Mas a gente compra a ideia mesmo assim. E o terceiro jogo, ele é interessante porque ele é o Team Racing. Então é o Sonic Team Racing. É o terceiro jogo da franquia de carros do Sonic, dessa nova era moderna. E ele permite você jogar em duplas, né? Como o próprio nome já disse. Ah, desculpa. Ele permite jogar em time de três pessoas, de três personagens. Então, por exemplo, você escolhe o Sonic. Daí tem dois auxiliares ali, o Tails e o Knuckles, por exemplo, né? E cada um consegue te dar... os seus companheiros de equipe conseguem te ajudar de uma forma que nem no Need for Speed, Carbon. Eles conseguem atrapalhar a pessoa do outro time, sabe? Eles pegaram um power-up, você já usou seu power-up, ele pega um power-up pra você e te oferece, ah, quer trocar comigo? Quer pegar isso pra você? Então é uma comunicação que acontece entre os personagens dentro da corrida. Eu acho muito interessante isso, essa dinâmica que eles criaram, né? E quanto mais personagens ficam nos primeiros lugares, mais pontos vocês juntam. E assim você consegue vencer a corrida somando esses pontos. Então tem várias coisas dentro da corrida ali e esse fator de equipe eu gosto bastante, por isso que eu acho que ele, dos três da era moderna do Sonic de corrida, ele é o melhor de todos, na minha opinião. E a Bia falou de atalhos, né? Eu só voltando rapidamente aqui, atalhos tem que ser bem feito. Voltando nesse DreamWorks All-Star Kart Racing que eu joguei recentemente, jogo caro, aliás, R$250, né? A gente recebeu aqui pra analisar e o atalho, da forma que ele faz o atalho é muito estúpido. É, assim, incrível como eles conseguiram pensar numa coisa tão ruim assim. Que, por exemplo, tem uma... Acho que é uma chave que você pega numa parte da pista, que ela acende um arco-íris no ar, assim, no meio do ar, assim, né? Um lugar aleatório no ar. E você pode passar pelo arco-íris, pela pista de arco-íris, pra você sair na frente de todo mundo. Esse é o atalho. Só que, por exemplo, você tá muito atrás das pessoas. Você tá em quarto lugar. E os outros três que estão nos primeiros lugares estão bem na sua frente, ali, muito perto de você. E o primeiro lugar pegou a chave e liberou a pista do arco-íris, o atalho. Daí você subiu atrás deles, a pista começa a piscar e, de repente, ela desliga. Então, quem tava na frente, conseguiu pegar o atalho até o fim. Agora, se você tiver um pouquinho atrás da pessoa, o atalho te pune, sabe? Porque você demorou muito pra pegar o atalho, você caiu. Só que como é que você vai saber se o atalho acabou de ser ativado ou não foi ativado? Ou foi ativado faz um tempo já, entende? Não tem como você saber, é na sorte. Então qual que é o propósito de você pegar um atalho desse se você pode ser beneficiado ou punido por ter pegado o atalho? Eu não achei muito inteligente essa forma como eles fizeram.
Eu gostei.
O que vocês acham? Você gostou? Ah, não.
Eu achei legal também.
Eu achei muito divertido.
Mano. Porque assim, se você sabe que tem a possibilidade de você pegar ele e se dar muito mal, é a mesma coisa de vários outros atalhos de vários outros jogos. Então assim, eu acho muito bom. Se você acha que, tipo, beleza, pra você não vale a pena, você não pega. E tá tudo bem.
É, porque acabou sendo um desincentivo pra pegar atalho, entende?
Uhum.
É, uma roletinha lá, né? Pode ser que dê bom, pode ser que não dê bom. Então, aí se foi você que abriu o portal, tá show, você vai. Agora, se você tá vindo depois, é um risco, né?
Exatamente.
Uhum. É, nesse sentido, pra mim acaba sendo um desincentivo, pra outros acaba sendo uma roleta russa, né? Se você quiser pegar e ser beneficiado, você tem a chance de ser deixado pra trás ali e cair no buraco.
Sim. Não, e às vezes também, acontece muito isso. Tipo, você sabe que você não vai ganhar. Você tá muito atrás. Então, se assim, dá pra você tentar talvez ganhar, às vezes vale a pena. E se der certo, você fica muito feliz. E se der errado, você já tava atrás mesmo. Meio que tanto faz, sabe? Eu acho ok.
É, justo. E agora vamos falar aqui de jogos de kart que a gente já jogou. E eu fiz uma pergunta, né? Agora eu tenho feito uma pergunta pras pessoas, pra gente interagir e trazer comentários das pessoas aqui. Tanto no Instagram, que é Jogando Casualmente, pode procurar a gente por lá. E no grupo também, t.me/jogandocasualmente no Telegram. Perguntas pra gente ler no episódio que a gente vai gravar. Então eu perguntei pras pessoas lá quais jogos de kart que elas consideram o melhor de todos. Eu não sei porque as pessoas... Foi mais de duas pessoas, sabe? Então, quando é mais de duas, eu já acho um negócio que... Não sei porque eles estão falando isso. Então, tem gente dizendo que o jogo do Chaves Kart é um jogo muito bom de kart. Eu nunca joguei, quero saber se vocês jogaram, eu quero saber o porquê que as pessoas dizem que é um jogo bom. Parece mais piada do que um jogo bom.
Cara, eu gosto de Chaves Kart, mano. Eu sou fã de Chaves Kart, porque primeiro que no momento que saiu o Chaves Kart, a gente tava meio carente de jogos de kart. Porque não tinha tanto jogo assim bom de kart sendo lançado, né? Foi uma coisa que foi muito mais usada na época do Play 1 e Play 2 ali. Na hora que veio o PlayStation 3 e o Xbox 360, deu uma miada assim de leve. E aí o Chaves Kart ele veio no momento bom de ser uma esperança, né? De ser um jogo bom pra gente curtir com as amizades. E aí foi um jogo que me surpreendeu também. Porque eu fui nessa esperança de... Ó, pode ser qualquer coisa, tá ligado? Tipo, pode ser horrível esse jogo. Então você vai naquele pé atrás, entendeu? Mas com esperança. E o jogo me surpreendeu positivamente. Um jogo bom, tem muitas coisas, as características do jogo de kart bom. Tem a verticalidade, a pista larga, tem o drift. Tem os personagens falam, mas não falam muito. E eles falam em português, porque esse jogo é dublado.
Mas oficial?
No Play 3 e no Xbox 360. Bom, oficial. Demais. Dublado oficial, em português. Então, é do Chaves Desenho, né? Então, são os dubladores do Chaves Desenho que falam. Mas alguns coincidem, né, com o seriado Chaves. E é maravilhoso, cara. É um jogo muito bom. Não tem a Chiquinha, porque como todo mundo sabe, o Chaves Desenho Chaves. Não tem a Chiquinha. Ela foi eliminada.
Coitado.
Ele foi brigaram, eliminada, né? No BBB. Isso aí, na vida real, brigaram, né? A Chiquinha com o Chaves. Saíram no soco.
É verdade. Isso, por isso que tem. Por isso que
é verdade, é verdade, como assim?
Não, vou falar aqui, por isso que foi criado o Chaves de luta, né?
Tá. Cara, na verdade, o Jason transcendeu, mano. Ele já trouxe a referência do Street Chaves, que é jogo de computador, é do gênero de lutinha. E aí, super pô, oficial. E tem uns negocinhos pra jogar na outra pessoa. Você joga jornal, revistindo Chapolin. Então, é bacana, meu, esse jogo. Sanduíche de presunto. Tem várias referências de Chaves. Joga tudo quanto é coisa. E é muito bom. Eu recomendo esse jogo aí, viu? Recentemente teve um de celular. Que aí... Teve dois de celular, na verdade. Saiu um que não saiu no Brasil. Aí teve um outro que saiu no Brasil. Mas eu joguei esse outro. Eu não achei muito legal, não. O jogo do 360 era mais legal.
Eu pensava que esse jogo do Chaves Kart era de Wii. Ou tem pra Wii também.
Cara, aí você me pegou, viu? Ele parece um jogo que tem pra Wii, não parece?
Ele tem cara.
Você olha e fala, ó, esse jogo é jogo de Wii, entendeu? Mas eu não sei se tem pra Wii não, cara.
Deixa eu ver vendo aqui. Olha, tem Chaves um jogo Chaves pra Wii. Que parece que é de minigames.
É isso mesmo? Ah, tá. Mas é tipo...
Mario Party do Chaves, né? Mole.
Quê?
Ah, tá, ó. Mas o Chaves Kart não tem pra Wii mesmo, não.
Não, mas só de ter o Mario Party de Chaves eu já me surpreendi aqui. Mas é, pra Xbox 360 e PlayStation 3. E não tem como comprar, né? Eu fiquei curioso nesse jogo, em relação a esse jogo aí.
O Chaves Kart, não tem como comprar mais não. Quem comprou, comprou. É aquele negócio, né? Quem está cansado e cansada aí de saber que esse negócio de mídia digital é o fim da sociedade ocidental. E começamos aí pelo Chaves Kart, que é impossível de você jogar esse jogo.
Ah, só se você baixar uma versão aí que alguém compartilhou na internet, aí você pode experimentar esse jogo ou jogar no YouTube, né?
Ah, isso aí é crime, né, no caso disso.
É, não tô dizendo que eu vou fazer,
um jogo proibido.
Exato.
Um jogo proibido da era do 360.
Isso.
Exatamente. Mas você tava falando de power-ups, né, é uma coisa que eu esqueci de falar. Eu acho que os power-ups também no jogo de kart tem que ser claros. E acho que isso é uma das coisas que os jogos de kart... Mas todo mundo quer ter jogo de kart, né, hoje em dia. Todo mundo que faz um jogo qualquer quer ter a sua versão kart. Então, como eu falei, a DreamWorks quer ter um jogo de kart deles. E a DreamWorks também faz isso mal. O Smurfs Kart, que eu joguei recentemente... Eu não esperaria ver um jogo de Smurf, né, de kart, mas tem. O Garfield também tem esse problema. Agora, é engraçado que o Crash e o Mario nunca vi eles terem esse problema. Que é a clareza dos power-ups, como eu disse. Então, o Mario, você sabe pra que serve todos os power-ups. Quanto mais você vai usando, lógico, primeira vez que você jogou, você não sabe 100%, né? Não é intuitivo 100% do que o jogo, o negócio vai fazer. Mas se você jogou algum jogo de Mario, por exemplo, antes, você tem uma ideia do que aquilo vai fazer. Então, você pegou um casco verde, ele vai jogar pra frente. Casco vermelho vai jogar pra frente, depois você vai perceber que o casco vermelho segue a pessoa que tá na sua frente. A moedinha, confesso que demorei muito tempo pra entender que ela aumentava a velocidade do seu carro. Procurei na internet pra entender pra que você junta a moeda no jogo, né? Durante a corrida. Casco azul é o que mais temido pelas pessoas no jogo do Mario. O que dá pra você se livrar, usar pra se livrar dele ultimamente no Mario Kart 8 é a buzina. É a buzina que você pega ali, né? Uma buzina especial, não, a buzina do carro. Então, ele começa a ficar mais claro pra na sua cabeça pra que serve. O Crash também. O Crash tem o TNT que explode, faz você explodir quando você não... encosta em alguém, fica na sua cabeça contando, igual os jogos do Crash, com aquele barulho tan, 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 sabe, ele vai acelerando até explodir na sua cabeça e você sair rodopiando. Agora tem o DreamWorks também, né, como eu falei, ele tem uns poderes que eu joguei tantas e tantas vezes ele com a minha esposa, a gente não entendeu pra que serve cada poder. A gente tentou entender, a gente tentou lembrar pra que serve, a gente tentou ver na pista o que ele fazia, a gente não conseguiu entender. Então acho que quero saber o que vocês acham de ter power-ups que sejam auto-explicativos, sabe? Ou que sejam claros no seu efeito, o que ele faz. E se vocês lembram de bons exemplos também, ou exemplos ruins, de jogos que fazem isso bem feito ou mal feito?
Assim, primeiro como game designer, tá? Depois eu falo como consumidora. Como game designer depois? Me dá um nervoso quando eu vejo alguma coisa que é... tem um design mal feito. Talvez não seja mal feito, mas eu vou usar essa expressão porque é mais fácil de explicar. Isso de você tá jogando um jogo, jogar ele trocentas vezes e ainda assim, em dupla, ninguém entender o que o bagulho faz, é um design mal feito. Eu acho isso bem preocupante, na verdade. Porque a impressão que isso me dá, e eu posso estar completamente errada, é que o time não testou isso com uma quantidade boa o suficiente, ou grande o suficiente, de pessoas externas à equipe pra dizer se aquilo fazia sentido ou não. Então, assim, me dá um nervoso. Eu não gosto muito. Eu acho muito mais interessante você tentar ter a certeza de que qualquer um vai entender, ou pelo menos a grande maioria vai entender o que seu jogo quer passar. Porque senão você acaba gerando desconforto pra quem tá jogando. E você não quer que a pessoa que tá jogando teu jogo fique se sentindo idiota. Tipo, isso não faz sentido, principalmente num jogo que é pra ser família, diversão, que nem um jogo de kart. Então, tipo, o mínimo que eu espero... Você não precisa ter 70 poderes todos incríveis, únicos, maravilhosos, que você chora quando joga e acha aquela coisa linda, assim. Tipo, não precisa, mano.
50 pessoas, você pode ter... filhos, pessoas
netas. Você, tipo, nomeia teu filho do power-up de tão bom que o negócio é. Tipo, não precisa, sabe?
Casco azul. Moedinha.
Assim, não precisa. Você pode ter, tipo, se tiver 5 power-ups, 4 que seja, 3 só... Mas os três forem icônicos, forem funcionais e fáceis de entender, eu acho muito mais interessante do que ter vários e metade deles você usar na inércia sem saber o que ele faz, sabe? Então, tipo, Sim. Eu acho que é muito aquele rolê de qualidade versus quantidade. E principalmente, eu sinto que é muito um respeito com quem tá jogando também, você fazer um negócio fácil de entender. E eu não tô falando que, tipo, é pra você achar que teu consumidor vai ser burro, não é isso. É pra você saber que o cara que tá jogando ali, ele quer se divertir, ele não quer parar pra fazer um TCC pra entender o que ele vai apertar, tipo, não... Então, não joguei o que você tá falando super mal aí, coitado do jogo. Mas agora eu tô com curiosidade pra jogar, justamente pra ver se é tão ruim assim. Porque eu tô ficando preocupada, eu queria que esse jogo fosse bom. Os personagens são muito legais, tipo, a ideia é bacana. Mas tá real me dando nervoso aqui de ouvir o teu desespero com esse jogo. Tudo que ele faz errado, mano. Que isso.
Eu acho que você tem que ficar nítido como é que joga, né? Eu acho que isso é basilar do negócio, porque o objetivo do jogo é que você jogue.
Exatamente.
Então, pra isso acontecer, precisa necessariamente, não tem como tirar isso da parada, é você entender como joga. Seja com um tutorial ali dentro do gameplay, né? Então, tem várias coisas que podem levar você a aprender a jogar, mas tem que existir. Não dá pra, assim, confia, né? Esse é o game design do negócio, confia.
Exato. Não, e também, assim, você deu o exemplo do tutorial. Isso é um negócio muito interessante. Porque assim, a gente faz tutorial em jogo, tipo, game designer, tá, no caso, não a gente, jogadores. A gente faz tutorial, a gente espera que as pessoas vejam, mas a gente sabe que a maioria não vai se dar o trabalho. Ainda mais se for opcional. Se tiver o botão ali de pular, mano, a pessoa vai pular. E se não tiver o botão de pular, a pessoa vai odiar o teu tutorial com todas as forças. Então, assim, a gente sabe que o negócio, pra funcionar de verdade, você tem que conseguir entender sem tutorial. O ideal é parar pra ler? Claro que é, né? Você vai entender melhor, vai ter uma dica ou outra, é bacana. Mas, assim, você depender de... Ah, não, com certeza, todas as crianças de 7 anos que pararam pra jogar meu joguinho vão querer parar pra ler 3 parágrafos explicando o que essa estrela faz. É óbvio que vão querer, vai ser muito legal. Todo mundo vai adorar meu texto maravilhoso aqui. Não vai acontecer. Nem o Jason lê tutorial, por que uma criança vai ler?
Não, leio mesmo. Nossa, Deus me livre. Eu tenho que ser auto-aplicativo. E quando você me faz ter que procurar na internet o que o seu jogo não tá isso, me explicando... Aí
isso é uma vergonha, cara.
Sim, exatamente. Você chegou ao ponto da vergonha. Uma boa definição.
Eu acho bom, assim, beleza. Se você tem um jogo gigantesco, sei lá, nem é tão grande assim, Death's Door. É um jogo muito bacana, falei pra todo legal. Mundo jogar. Muito bacana. Esse jogo tem coisa que é difícil de você saber. Tem coisa que você vai procurar na internet. E o Kalele também tem coisa que você vai procurar na internet. Só que assim, você não depende disso pra aproveitar o jogo. É coisa extra, é coisa tipo detalhe e tal. Agora, um jogo de kart que você pega ali o power-up. Esse power-up é a diferença entre você ganhar ou não. Aí é uma sacanagem.
Sim. É, exatamente. É bom que tem jogos que deixam até desativar, né, pra corrida ser corrida limpa. O Mario Kart mesmo ele deixa, hoje em dia ele tem essas opções, né, jogar só corrida, confiando na própria habilidade, nada de trapaças, né, de, não trapaças, mas poderes durante a corrida. Mas é isso aí, isso é verdade mesmo, que você disse. E, voltando a falar aqui dos jogos de kart que vocês já jogaram, eu falei mais ou menos os jogos que eu joguei, né, eu comentei um pouco sobre eles. Não esperava jogar um jogo de kart do Smurfs, mas me surpreendi. Mas uns jogos que hoje em dia eles não existem mais... E são bem antigos já, a essa altura do campeonato aí. Que são os jogos da série Bomberman, de kart. Tem um da... Eu considero kart esse jogo, né? Porque ele é bem corrida arcade, formato de kart. Só que a única coisa que muda é o que é o kart. Eles estão correndo nos bichos do Bomberman. Então você corre nos cangurus, nos rinocerontes. É o Bomberman Fantasy Race do PlayStation 1. No qual você corria montado nos bichos. Então esse jogo era muito divertido porque tinha vários elementos do Bomberman, né? Você corria, largava a bomba pra trás pra acertar nos seus adversários. Você pulava na parede e você tinha que apertar o botão no momento certo pra você rebater o seu pulo na parede e usar um turbo. Tinha um power-up que eu adorava nesse jogo, eu nunca vi nada igual até hoje em dia, que é um relógio. Você apertava o botão pra usar o relógio, todo mundo parava no tempo, só você ficava correndo, sabe? E todo mundo ficava com raiva, porque você fez todo mundo congelar e você continuava correndo. É uma espécie de raio do Mario Kart, só que faz as pessoas ser congeladas. E então são jogos que valem um destaque aqui. O Nickelodeon Kart Racers é um jogo fenomenal, mas a franquia 1, 2 e 3, o 3 é bem melhor que os outros dois, né? Porque agora tem vozes no jogo, porque os outros personagens são mudos. Mas o 3 ele já melhorou bastante, então são jogos que vale mencionar aqui. E um jogo alemão que tem suas qualidades, que em inglês ele é Crazy Kitchen. Chicken, na verdade, Kitchen é a cozinha, né? Ele é Crazy Chicken em inglês. E em alemão, nem vou me atrever a falar isso aqui com a pronúncia alemã, mas eu acho que ele é uma coisa do tipo Murhorn Kart, mas é uma galinha que tem na capa, né? Ele é um jogo divertidinho, tem suas qualidades ali, mas ele não é nada exemplo, assim, de jogo de kart. Mas esses são os jogos que eu consigo lembrar aqui e citar, que são minimamente bons, que você tem uma curiosidade de conhecer alguma coisa fora Crash e Mario. Tá aí alguns jogos aí. Entre esses aí que eu comentei sobre, deixo a recomendação pra jogar Bomberman Fantasy Race e o Smurf Karts, que dão pro gasto. E vocês aí, quais?
Dão pro gasto,
é. Mas quais jogos vocês jogaram de kart, além do Chaves aí, que o Lucas já falou?
Antes de fazer a pequena listinha, eu queria comentar de um jogo que eu não joguei, mas até hoje eu quero jogar, eu queria saber se vocês jogaram ou não. Teve uma época em que saiu um joguinho aqui de kart que só tinha pra BlackBerry, e eu queria muito ter um BlackBerry só pra jogar esse joguinho. Nunca consegui, não tinha nenhum amigo com BlackBerry também, então nunca consegui persuadir alguém a baixar pra mim. Mas era o joguinho de kart do Rayman. Vocês chegaram a jogar ou ver, ou sei lá?
Nunca vi, mas fiquei bastante curioso.
Era um sonho, mas nunca aconteceu.
É, talvez fosse um sonho esse jogo aí mesmo, hein?
Não, existiu, ele existe. Eu tenho certeza que ele existe, cara.
Deixa eu ver aqui. Ah, ele é um jogo 2D?
Ele parecia tão legalzinho. E é do Rayman é tão bacana.
Tô vendo aqui, é um jogo de 2007. E ele parece muito, sabe o quê? O Crash Kart de celular, muito parecido. Teve uma época também que ele lançou bastante esses jogos assim, mais bem trabalhados, né, pra celular. E um deles era o Crash pro sistema Symbian. Era bem divertido, bem parecido com esse Rayman aqui, parece ser a mesma coisa. É bem interessante, eu acho que hoje em dia seria mais difícil você jogar esse jogo, né? Tem pra Java também.
Interessante.
Teve muito jogo Java, né, cara? Teve porte de muito jogo grande, Street Fighter, Final Fight. Sim.
Ah, os gráficos desse Rayman Kart aqui tão bem bonitinhos.
Pois é, né?
Parece ser um jogo competente. Fizesse importe pra ele, mas eu não duvido que o Rayman tenha ganhado outros jogos de kart aqui na vida.
É.
É, o homem do raio é meio esquecido, né?
ele é um pouco mais tadinho dele.
Ah não, pior que esse é o único jogo de kart que já fizeram dele.
Aí, ó.
É, esperado.
Abandonado.
Triste, pois mas é. Esperado, né?
Triste mesmo.
Tudo bem, né?
Mas quais jogos, Bia, que você jogou de kart que você não recomenda e que você recomendaria?
Vixe, não recomendo?
Os dois lados da moeda.
Então, aquele que eu falei por cima, o... Eu acho que é Speed Freaks. Eu tinha falado Kart Freaks, mas acho que é Speed Freaks. Eu lembro que eu achei ok, mas eu não me diverti tanto. Não lembro o motivo, mas fica aí a minha não recomendação, talvez. Ou recomendação pra você, vai lá jogar e conta que eu tô errada. Mas eu lembro que eu sentia muito nervoso do carro... Eu acho que sim, que eu jogava na casa do meu primo, deve ser. Mas eu lembro que, tipo, os personagens também não têm bracinhos e perninhas, que nem o Rayman. É só as mãos e os pés flutuando. E o kart, como eu disse, são só as quatro rodas. E o personagem tá flutuando no ar ali. É tipo um kart da Mulher Maravilha, como se ela usasse o... o Lucas assim, né?
Se ela tivesse um kart, ficasse invisível.
É tipo isso que eu espero. Mas eu lembro que eu achava legalzinho, mas que como tinha esse fator, tipo, a mecânica pra mim na época não era interessante o suficiente pro fato de eu não conhecer ninguém no jogo me manter nele. E aí eu ia de volta pros outros jogos que conhecia personagens. Mas um que eu lembro que era interessante, eu não tive esse jogo, mas eu gostei na época. E na época eu não entendia o quanto ele é legal, hoje eu entendo melhor. É um chamado Super Indie Karts, que são vários personagens de jogos indies com pistas específicas de cada jogo. E aí são esses todos essa junção de personagens e você não só se diverte no kart, mas conhece também franquias indies que provavelmente você não tinha ouvido falar antes. Então é um bom jogo pra conhecer outros jogos, olha só.
Eu tava tentando lembrar o nome desse jogo aí, porque eu vi ele uma vez, eu fiquei muito interessado nele, né? Porque ele tem os gráficos de jogos antigos, né? Os gráficos 16-bits, uma homenagem muito bonitinha. Só que a pista é realmente uma pista 3D. Então ele elimina aquele fator do que eu não gosto de jogos antigos que simulam 3D da pista. Porque a pista é o 3D de verdade e os gráficos são 16-bits. Então ele me atraiu muito por causa disso. Só que ele só tem pra PC, eu acho, né? Ou ele não saiu até hoje? Saiu em 2015.
Faz tempo já. Mas eu não lembro, eu não sei pra onde mais ele tem. Eu não sei se é só PC mesmo, de acordo com a pesquisa.
É só PC.
Ah, ok. Eu sei que tem na Steam. Pelo menos tinha. Não sei se ainda tem. Deve ter. Ah, que bom. Mas assim, na época que eu vi, eu achei ele muito interessante por conta dos visuais e da ideia de ter personagens diferentes. Mas hoje em dia, tendo em vista que são jogos indies, eu acho ele mais legal ainda, assim. Acho muito, muito interessante mesmo. E pelo menos da última vez que eu vi, que já faz um tempo aí, estavam todas as pessoas que falaram sobre o jogo na Steam estavam super positivas. Então fica aí a recomendação da comunidade, aparentemente. Cheguei a jogar também o Diddy Kong Racing, lembro que eu gostava, mas eu não gostava tanto quanto o Crash Nitro Kart. Então... E o Mario Kart eu joguei quando a gente foi no Jason da última vez. E joguei em momentos aleatórios através da minha vida. Eu joguei um de Wii, que eu não sei qual era, e eu não gostei. Nem um pouco, na verdade. Eu me diverti mais com vocês no... Acho que era o 8, né, que a gente jogou.
Mas ainda assim... Hoje em dia é um pouquinho ultrapassado.
Mas ainda assim eu não... Não gosto muito, não. Eu queria gostar mais. E qualquer jogo do Sonic que tenha o Shadow, eu tô lá jogando com o Shadow. Então tem isso também. Shadow, sensacional.
Claramente uma pessoa com influências góticas, né?
Não, total, mano, total. Teve uma época aí que eu só usava roupa gótica. Só...
Aí, ó.
Vai dizer que você...
entendemos.
Vai dizer que você gosta daquele jogo do Shadow em que ele usa uma metralhadora.
Eu tenho aqui. aqui, acho maravilhoso.
Você tem? Nossa.
Mas na época que eu joguei, eu não sabia salvar o jogo. Eu não lembro por que, que eu não sabia salvar o jogo, eu não lembro como eu salvo o jogo hoje em dia, mas toda vez que eu jogava, eu recomeçava do zero o jogo, e aí era eu tentando ir o mais longe possível. Então eu nunca vi o final desse jogo, um dia eu preciso fazer isso. Mas eu gosto desse jogo. Eu não gosto do jogo do Vincent, de Final Fantasy, infelizmente. Mas eu tenho também, que é outro garoto gótico com vermelho na roupa. Acho que é um padrão, não sei.
É, vários desenhos também tinham personagens góticos, né?
É, tem que ter, tem que ter.
É, pra manipular a nossa mente em gostar do que é gótico.
Exatamente.
Não sei por quê, não sei qual que é essa teoria da conspiração aí, mas existe.
Existe.
Os emos foram criados.
Foram. E um negócio que, assim, tem muitos jogos que eu não joguei ainda de kart, mas que eu tinha vontade por conta dos personagens, tipo da DreamWorks, que agora eu estou levemente triste de saber a quantidade de problemas que esse jogo tem. Mas fica aqui o meu pedido também, eu gostaria muito de um jogo com os personagens de Kingdom Hearts, o que significa que é a Disney, né, e Final Fantasy, então, enfim, boa combinação. Fica aí a ideia, vocês fizeram um jogo de música de Kingdom Hearts, por que não um kart Kingdom Hearts? Eu acho ótimo, pode até ter a versão de navinha, olha só. Coloca ali.
É, a Disney, né? Já tentou meter o louco em jogo de kart e foi lamentável.
Foi lamentável.
Lançaram recentemente um jogo. A Disney lançou de novo o Disney Speedstorm.
De novo?
Só que ele é um jogo. Sim, ele é recente esse jogo, só que ele é um jogo free to play. Então você pode jogar de graça. Só que pra você liberar as coisas é assim um parto, porque tem que jogar horas e horas e horas pra liberar. Tipo, o modo multiplayer. O multiplayer pra você jogar com outras pessoas localmente ou online. Então demora muito tempo. Agora, se você quiser pagar também, você pode pagar e ter a versão
Claro.
Aí você libera, aparentemente, o Carlos da nossa equipe diz que tem mais de 50 personagens a essa altura no jogo.
Legal.
É pra ganhar dinheiro, né? Tem que ter muito mesmo.
Tem mesmo.
Mas eu não tô maluca, né? Tinha um jogo antigo da Disney de kart que era horrível.
Tinha, de Play 1. Isso. Lamentável.
Que, se eu não me engano, até tinha uns personagens muito aleatórios também. Não era nem uns personagens conhecidaços. Eu acho.
Nossa, horrível. Aí, horrível.
Eu não tô sabendo, não.
O nome desse jogo é Walt Disney World Magical Racing Tour. Horrível. Nossa. Foi lançado em 2000 para PlayStation 1.
Ah, isso mesmo. Ah, nossa, eu falei que não tinha ninguém conhecido. Aí tem o Tico e Teco na capa. Desculpa, gente. Tem o Tico e Teco. Tá tudo bem.
Mas fora eles.
Não, na capa tá só o Tico, né? Ah, não. O Teco tá lá também.
Mas eu não sei quem mais que tem.
Eu consigo, você não consegue?
Eles são super diferentes, que isso? Quê?
Eu nunca parei pra saber quem que é o Chico e quem que é o Teco. Pra mim, eu chamo o Chico e Teco e é um só. Tipo o Sandy Júnior.
Como assim?
Ah, mas a Bia fez isso também. Ela falou, o Chico e Teco tá na capa.
É, eu não sei, né? O Chico e o Teco.
O Chico e Teco tá na capa.
O segredo é, você pode focar no nariz, nos dentinhos. Eles têm várias diferenças.
Assim,
a roupinha
diferente
também, né?
Ah, sim, mas é que eu não sei se, tipo...
E tem aquela regra da dupla sertaneja também, entendeu? Tipo, Bruno e Marrone. O Bruno fica na esquerda, quando você olha pra foto. O Marrone fica na direita, na mesma ordem do nome, entendeu?
Tem que respeitar.
Mas um negócio que eu gostava desse jogo... Assim, eu não gostava do jogo em si, porque realmente ele era meio caído. Mas uma coisa que eu gostava é que eles usavam atrações dos parques como base, né? Pra algumas das pistas. Então tinha a Big Thunder Mountain, tinha a Space Mountain, a Haunted Mansion e o Pirates of the Caribbean. E eu gosto muito de todas essas atrações. Tem mais algumas, se eu não me engano, tinha Jungle Cruise, acho que Tomorrowland também, Blizzard Beach, não lembro. Não, Blizzard Beach não é uma atração, né?
Balada.
É um parque. Mas, de qualquer forma, eu gostava muito do fato de terem essas temáticas de atração, mas era puramente porque eu gostava das atrações, não era porque era bom, não. Mas eles podiam refazer, fazer direito, né? Mais bacaninha, assim. Se bem que também eu tô falando super de memória, tá? Talvez o jogo hoje seja bom, vai saber. Eu acho que não, mas vai saber.
Ah, tem uns jogos de kart que eu tô vendo aqui, eu procurei esse jogo do Disney Magical World aí de corrida. Me recomendaram aqui também um Looney Tunes Kart, nem sabia que existia um jogo de kart do Looney Tunes.
Esse é bom.
Foi aquele
esse
que
é
eu falei, que eles usam... Eles estão em cima de foguetes. É maravilhoso. Às vezes caem uns pianos do céu, é muito bom.
Isso é bom,
véi.
Isso é bom.
Divertido.
PlayStation 1 também. PlayStation 1 tem muito jogo de kart também, né?
Acho tem.
Que
tem jogo de
kart. Então, foi o que eu falei, né? Play 1, Play 2 foi assim, o auge
total
do jogo de kart. Tudo tinha jogo de kart.
Continua assim hoje, não mudou muita coisa, na verdade.
Ah, mas é tudo ruim, né? Antes tinha vários bons.
É, eu acho que a qualidade antigamente era melhor mesmo. Mas agora vamos falar aqui, rapidamente, das pessoas que interagiram com a gente pra esse podcast. E as pessoas disseram, né, mencionaram o Chaves Kart. Então eu fiquei confuso pra saber se esse jogo era realmente bom. Você, o Lucas, me convenceu que é um jogo interessante. Vale a pena conferir, eu quero conferir. Mas a Mario, não sei como se diz esse nome de usuário, mas disse que o melhor jogo que já jogou de kart foi Toy Story Kart, no CD de PlayStation 1, que até estragou. E eu fui conferir esse jogo de PlayStation 1, eu vi que tem uma versão de Game Boy Color desse jogo, que é horrível, mas a versão de PlayStation 1 parece muito decente, parece muito competente. E eu fiquei interessado nesse Toy Story Kart de PlayStation 1.
Eu posso estar errada, mas a minha memória me diz que eles usam aquele carrinho do filme, né? É isso mesmo? Que tem o manteninha do lado?
Sim.
Ah, eu lembro disso.
Pelos vídeos que eu vi, um dos personagens é o carrinho mesmo do filme. Mas os outros personagens, o Woody, o Buzz, cada um tem o seu próprio kart. Tem personagens assim do Toy Story que você talvez possa ter ficado curioso alguma vez na vida de jogar com eles. Tipo aquele boneco que parece que ele faz bodybuilding, uma coisa assim, sabe? Ele usa meio que uma tanguinha assim e um colana, não sei dizer a roupa que ele usa. Mas é um boneco fortão, que ele aparece em alguns filmes do Toy Story, mas ele nunca teve muito destaque. Então é interessante ter ele como personagem. Quem mais tem como personagem? O próprio carrinho também, ele é um personagem. O Sr. Batata, Cabeça de Batata, é um personagem do Toy Story Kart. E os gráficos me lembram muito aquele jogo de Toy Story do PlayStation 1, que o Buzz precisa salvar o Woody, né? Baseado no filme, no segundo filme. É muito igualzinho. Então devem usar os mesmos bonecos, inclusive, né? Ele parece muito bom. Tem Drift, tem power-ups também. Você usa o cenário pra você correr. Você pode correr na casa do Andy, por exemplo. Você vai em cima, sobe a escada, desce a escada, entra no quarto, vai na cozinha. Então ele é muito interessante. De verdade, teve minha curiosidade. Tem o Rex pra você escolher. O Stink também. É Stink o nome do cachorro? Stink.
Uhum.
Nossa, Stink. Cara, eu abri um vídeo aqui do jogo que tá me dando claustrofobia, mano.
Pera,
por
quê?
Porque eles estão correndo num lugar, assim, totalmente fechado, sabe? E tem hora que o céu só fica preto e é isso. Tipo, não tem céu, sabe? Não tem nada. Tá.
Eles estão correndo fora de casa, da casa, no quintal?
Não, eles estão, tipo assim, dentro das paredes da casa, sabe? Tipo assim.
Uhum.
Meio fechado, né?
É. E não, inclusive, nesse momento, ele tá num lugar estreito, que é justamente o que o Jason trouxe acertadamente, que é ruim, dá até nervoso.
Tem, kart, é meio estranho mesmo. Não, e só pra... Como é que você falou o nome do cachorro? É Slink.
Ah, Slink, falei Stinks.
É Slink. Tá. É. Inclusive, comentário aleatório, eu tenho...
Poderia ser Stinks também, podia, né? Cachorro fede.
Tadinho. Mas eu tenho, comentário super random, eu tenho um Slink em tamanho, no tamanho certo aqui, o boneco. Gosto dele. Ele é muito bonitinho, ele é muito lindo.
Eu sempre quis ter bonecos do Toy Story na vida real, mas... Um pouquinho caro, vamos dizer.
Não, pelo menos quando a gente era criança, os bonecos ainda eram bom, né? Porque hoje em dia é umas porcaria que eu vou te falar.
É umas plásticas sem vergonha.
O Gui tem um Buzz com a voz da dublagem. Maravilhoso também, que faz tudo. Nossa, mano. É lindo demais.
Limpa o chão também? Lava louça?
Ainda não. Mas é porque ele tem que fingir que... Tipo, a gente tem que fingir que não sabe que ele tá vivo e ele tem que fingir que acredita, né? Então tem esse detalhe aí.
Ah, sim. E o outro jogo que comentaram aqui, esse aqui foi o Tom Bueno 99. Esse aqui eu já achei sacanagem, que é o Fortnite Kart. Isso existe mesmo?
Talvez. Eles estavam colocando bastante coisa dentro do Fortnite, não tava?
Não é possível. Existe isso?
Eu sei que, a galera tava... Eu não sei se era a comunidade que tava criando mais tipos de jogos dentro ou se o próprio Fortnite tava liberando, mas tem várias coisas diferentes, não tem? Eu acho.
Ó, tem um vídeo do David Jones aqui fazendo... o título é Corrida de Kart no Fortnite, muito incrível, novidade no mapa.
Ah,
então,
deve ser uma
realmente tem,
né?
Tem um minigame ali dentro.
Nada oficial. Então isso aí a gente não pode levar muito a sério.
Então, mas eu não sei se não é oficial, não. Talvez até seja.
É, talvez seja oficial,
eu acho,
cara.
Que é sim, porque tem... Como eu disse, tem mais de uma... aparentemente um minigame diferente, ou tipo de jogo diferente que a galera tava fazendo dentro do Fortnite. Eu não sei. Mas assim, eu imagino que deve ser oficial. Não sei, espero que sim.
Não sei, mas eu vi alguém modificando Fortnite pra ser um jogo do Mario Kart. Pegou todos os personagens do Mario e colocou no jogo. E parece muito o Mario Kart feito na Unity. No Unity não, na Unreal Engine 5. Então me convenceu bastante. Só que é simplesmente um mod Fortnite. Porque de repente o Mario sai do carro, constrói uma torre assim e atira no Luigi.
Então tá. Aquele...
Do nada, né, meu? Do nada.
Do nada.
Sim,
deve ser. Deve ser o que o Luigi quer naquele jogo lá que tem os memes, né? Do Luigi olhando bravo pra quem ele passa na corrida.
Ah, sim. Mario Kart 8, o Luigi tá sempre bravo.
É. Maravilhoso.
Nossa, nada, fez um barulhão.
Ventilador, né, cara? Tá calor.
Tá calor mesmo.
Apertei aqui uma observação. E o próximo jogo, lógico, o pessoal falou, o Thiago Campos disse que é o seguinte. Primeiro ele falou que Chaves Kart revolucionou a indústria dos games. Eu achei que era sério. Mas logo ele deu uma outra resposta dizendo que, mas sendo sincero, é impossível não dizer Mario Kart 8 de longe o que eu mais joguei. E eu concordo bastante com ele, hein? É um dos melhores jogos de kart. E agora aqui vou pra quem respondeu, nosso mensageiro, Telegram, t.me/ jogando casualmente. O Júlio tinha brincado aqui que não é melhor certamente para... Não é melhor certamente, mas o Chaves Kart, só de existir, já vale ser mencionado. Então, mais uma pessoa que mencionou o Chaves Kart aí. O Carlos disse que o melhor jogo de kart já feito é o Crash Team Racing Nitro Fueled. Ou Fuel, não lembro como é que se fala. É o Nitro Fueled. Esse é muito bom mesmo, concordo com ele.
Fueled.
É, o Fueled. Porque só a palavra é fuel, né? É fueled, eu acho. O Matsu disse Chocobo Racing, porque sim. Eu joguei recentemente Chocobo Racing versão do Switch. Eu acho que eles fizeram um remake, se não me engano, porque eu acho que o jogo é da PlayStation 1, originalmente. Só que não é muito bom o design das pistas, nem os power-ups. Os personagens são legais, porque são de Final Fantasy, né? Mas... É, de forma geral, não é um jogo muito bom. Teve também o Carlos mesmo que disse que o Disney Speedstorm é muito bom, já tá com mais de 50 personagens. Então, talvez eu dê mais uma chance pra ele. E o Marcelo Oliveira disse que Mario Kart 8 facilmente. O que eu sou obrigado, mais uma vez, a dizer que concordo bastante. Mario Kart 8 é um dos 6 dos jogos de kart, né? Então, parabéns pra Nintendo que consegue tornar ele relevante até hoje. E recentemente lançaram o último pacote de atualizações dele, né? Como as últimas pistas que lançaram de forma extra. Depois de... O jogo originalmente tem quase 10 anos, né? Porque ele é uma versão deluxe do jogo de Wii U. Pra gente finalizar aqui, quais os top melhores jogos de kart, os top 3 melhores jogos de kart pra vocês aqui? Vou começar falando o meu, que são os seguintes: Mario Kart 8 Deluxe, Crash Team Racing Nitro Fueled, e finalmente, o terceiro lugar é o Team Sonic Racing, que eu acho fenomenal também. Então, esses trigos aí de personagens marcantes e jogos muito bem feitos, que ficam no meu top 3 de melhores jogos de kart. E vocês dois, Lucas, diga.
Pra mim, cara, em primeiro lugar, Crash Team Racing do Play 1. Segundo lugar, Crash Team Racing do Play 4. Em terceiro lugar, Mario Kart de Super Nintendo, especificamente pra provocar o Jason.
Ah, tá.
É um bom motivo.
Cada um gosta das suas suindades, né?
É, eu vou no Crash Nitro Kart como primeiro, aí o segundo Crash Team Racing, o antigo. E provavelmente o terceiro vai acabar sendo o novo Crash, eu acho.
Tá
assim
certo,
que eu jogar.
Bom
demais, mano. Então fica aí nem um pouco pendendo completamente pra um personagem.
Clubista, né? Clubista, claramente clubista. Odeia Nintendo, claramente.
Nossa, nem fala isso, nem de zoeira, mano. Faz um Nitro Kart aí do Kid Icarus. Vou jogar um monte.
Nitro Kart. Basicamente baseado no Crash. E o top 3 piores jogos de kart aí que vocês podem dizer que são os 3 piores que vocês jogaram na vida. Começando pela Bia agora. Ordem reversa. Bia, Lucas e eu.
Nossa, deve ter mais que eu não lembro. Mas eu acho que... Eu não sei se tem algum que eu realmente não goste e tenha guardado. Eu acho que eu apaguei da minha mente por, sei lá, salvar espaço de memória com coisa útil. Sei não, cara. Eu não realmente não lembro os jogos de corrida que eu não gosto mesmo, assim. Tirando, tipo, os jogos que eu não gosto, mas eu sei que não é porque eles são ruins. É só porque não é pra mim, sabe?
Uhum.
Então acho que eu vou passar essa parte aí. Porque o real, não sei. Acho que eu tenho que jogar mais jogo ruim e lembrar deles, talvez.
Fugiu, não quis falar.
Eu não sei,
cara,
mano.
Pra mim, os piores, sim, sem cerimônia, é o Pica-Pau Kart,
meu,
né? Na verdade é o Woody Woodpecker Racing, do Play. Esse jogo é horrível, o kart, ele parece que tá, parece que o chão anda e o kart fica parado, é muito ruim esse jogo aí.
Nossa, eu preciso ver isso.
Aí depois o da Disney, né? De PlayStation 1 também.
Tem esse aí.
Lamentável,
é
da Disney. E acho que terceiro pior, que aí eu não sei nem se é o primeiro pior ou o terceiro pior, né? Porque, enfim, é um ranking de pior, né? Então o que é melhor? Tá em primeiro ou tá em terceiro? É o Mega Man Battle Chase do Play 1 também. que é horrível, horrendo esse jogo. Mas assim, até que dá pra dar uma diversão, mas é zoado. Não jogue.
Não joguei isso, não.
É isso.
Mas vou.
Pô, vê diversão.
Né? Mas vou, então. Verdade, o da Disney, o antigão aí, fica na minha lista, então. Mas eu queria que ele fosse bom, cara. Mas eu fui olhar também a lista de personagem. É, tem 10 personagens originais feitos só pro jogo. Aí os caras tão de sacanagem, né? Fazer um bagulho da Disney e colocar um monte de personagem que ninguém conhece. Enfim, é pois isso aí. É.
Antes de falar minha lista, eu queria citar um jogo aqui que eu lembrei que eu joguei de PlayStation 1, vendo imagens aqui, que foi o jogo de kart dos Muppets do PlayStation 1.
Era
um jogo.
É legal?
Eu acho que não lembro, a minha memória era bem interessante, mas eu acho que ele, hoje em dia ele é bem ruim. Mas é engraçado, é curioso que tenha jogo dos Muppets, né? Tudo que você imagina na vida tem jogo de kart nessa franquia. Só pensar, existiu. Esse do Mega Man do PlayStation 1 Battle Chase aí que o Lucas mencionou, eu tenho curiosidade sobre ele também. Mas a minha lista aqui, com certeza, em primeiro lugar, eu acho que esses aí foram. Esse aí, a DreamWorks está de parabéns. Na verdade, quem publicou esse jogo foi a Game Mill. A Game Mill, então, ela tá ultimamente publicando jogos que são muito duvidosos. Um deles foi o NASCAR Arcade Rush. Então, você já tá vendo pra que lado que ela tá indo. Acho que ela não tá fazendo muito bem o papel de publisher e verificando a qualidade dos jogos. Então, em primeiro lugar, com certeza, DreamWorks All-Star Kart Racing. Muito ruim esse jogo, mas ruim com, assim, com violência, sabe? Esse jogo é absurdo de ruim. Em segundo lugar, tem o Garfield Kart, que é terrível também. E em terceiro, eu vou colocar o Mario Kart de Super Nintendo. Mentira, não vou colocar, não. Não estou aqui pra provocar ninguém. O terceiro lugar, o Meow Motors, um jogo de kart com gatos aleatórios, que não tem nada praticamente, é um jogo de corrida de kart genérico, mal feito, não tem sensação de velocidade e roda mal também. Então ele é ruim, tecnicamente falando, ruim, então ele não tem muito a oferecer. Mas o DreamWorks, meu Deus, eu fiquei tão esperançoso nesse jogo, acho que por isso que ele tá em primeiro lugar, porque ele me deu expectativa, sabe, e frustrou todas elas. Mas é isso, e aqui fica a nossa conclusão sobre jogos de kart. Se você gostou desse episódio, fala com a gente em contato@jogandocasualmente.com.br ou entra no grupo do Telegram, que a gente tem um grupo público, t.me/jogandocasualmente, ou manda uma mensagem lá no Instagram, procura por Jogando Casualmente. E assim a gente vai ficando por aqui. Até a próxima semana, um beijo, tchau.
Aloha!
Tchau!
Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Edita eu @gmail.com.